O Brasil está caminhando para um aumento expressivo de casos de dengue, segundo as autoridades em saúde. O gerente de zoonoses da Secretaria Municipal de Saúde, Eduardo Alcântara Ribeiro, explicou que a preocupação é com a mudança no comportamento do vírus.
Porque há uma previsão de que nós tenhamos muitos casos de dengue e de chikungunya também no ano que vem. Essa expectativa vem do fato de ter tido um surto de chikungunya no Paraguai, né? Geralmente a chikungunya ela causa dor crônica que pode durar alguns meses, né? Mas a variante que se apresentou no Paraguai ela tem uma maior letalidade. Essa aqui é a preocupação nossa, né? Uma outra situação que se aproxima aí é a reintrodução do tipo 3 da dengue. Nós temos 4 tipos de dengue, né? Dengue tipo 1, 2, 3 e 4. E o tipo 3 não é visto há muito tempo no Brasil. Ele foi reintroduzido aí no Nordeste do Brasil. E há uma boa chance da gente ter casos do tipo 3 no ano que vem, porque as pessoas não estão imunes, né? Não estão imunizadas, né? Quanto a isso. A dengue também é uma doença cíclica, porque envolve também essa questão da imunidade, né? A imunidade pode durar um ano ou dois. Por isso que, além das questões climáticas, geralmente a gente tem uma epidemia de dengue a cada 2 anos. É assim que a gente pensava no passado. Hoje em dia já não dá para levar muito isso em conta, porque às vezes ano sim, ano não, tem epidemia. Teve municípios, né, no entorno de Maringá, que no ciclo epidemiológico passado chegou a entrar em epidemia 2 vezes no mesmo ano. Então, a gente tem que correr contra o tempo, porque o alerta está aí, né? Uhum. E a gente tem que evitar que a gente tenha uma epidemia de dengue em Maringá, né? É um fenômeno que não é só na nossa região, é nacional, nas Américas, né? As previsões é que o Brasil se torne protagonista aí, caso a gente tenha essa epidemia em grandes proporções no ano que vem. Então a gente está trabalhando para que não ocorra isso.
Conforme já havia falado a CBN, Maringá está entre as 43 cidades do país que vão testar novas metodologias de combate à dengue. Os métodos serão divididos em 4 etapas.
Primeira coisa, que é o mais importante, é a estratificação do risco. Então a gente consegue mapear a cidade, né, em 3 zonas diferentes conforme o risco histórico. A gente chama isso de hotspots. Quanto mais vezes no ano, quanto mais anos seguidos uma área foi considerada hotspot ou uma área quente com a transmissão da dengue, maior risco essa área representa. Então, a primeira coisa é isso, né? Mapear a cidade, estratificar o risco, isso já foi feito aqui em Maringá, a gente já tem esse trabalho pronto, e a próxima etapa seria a implantação de algumas metodologias. Uma delas seria a borrifação residual intradomiciliar, que seria aplicado em locais de maior circulação de pessoas, né? Como, por exemplo, terminal urbano, né? Recepção da UPA, né, um teatro, uma situação assim que a gente possa ter aglomeração de pessoas e que ali pode ter a transmissão também do vírus da dengue. Imóveis vulneráveis também fariam parte desse leque. Mas assim, seria a utilização do insumo químico, do veneno, de uma forma mais cirúrgica, né, pontual, em vez de a gente usar o fumacê, né, que a gente usa quando já perdeu o controle, quando está em epidemia, a gente vai aplicar pontualmente em alguns lugares estratégicos. Outra tecnologia é a utilização de estações disseminadoras de larvicida. O objetivo é utilizar essas estações em pontos estratégicos, que são ferro velhos, recicladores, acumuladores. São locais onde o controle é muito difícil, né, a presença de focos quase que permanente, por causa da própria atividade, né, comercial, ou da pessoa e tal, ou da empresa, e aí a gente precisa minimizar o dano. Então, a gente coloca estações que são recipientes repletos de água e larvicida, onde o mosquito consegue pousar, ele pousa ali para botar alguns ovos, mas, por outro lado, o larvicida, ele tem nanopartículas que são levadas pelo mosquito e vão contaminar pequenos depósitos depois. Então, a metodologia que já é utilizada no Norte, no Nordeste do Brasil, de forma experimental, o Ministério tem fomentado isso, existem evidências científicas que comprovam que ela poderia ser útil nesse momento, assim como a borrifação residual intradomiciliar. E aí, por último, né, a quarta etapa seria a questão das ovitrampas. Né? As ovitrampas são armadilhas de ovos, a gente coloca pequenos recipientes, né, como uma palheta de madeira, onde o mosquito bota os ovos ali, e eu consigo contar os ovos periodicamente para poder saber qual é o nível de infestação daquela região. Então, em vez de eu esperar o mosquito, o ovinho eclodir e virar larva, e eu identificar isso no Lira, por exemplo, que eu faço 4 vezes no ano, eu posso fazer até que permanentemente em algumas áreas, né? A cada ciclo de 15 dias ou de 30 dias, para poder identificar a infestação. Então, a gente consegue se antecipar. Nossa proposta é utilizar numa área de, né, de maior risco na cidade, e, se possível, ampliar para toda a cidade em breve a utilização da Vitrampa. Então, é uma forma de fazer um monitoramento paralelo ao trabalho dos agentes. Então, se a gente detecta que uma ovitrampa está com uma quantidade muito elevada de ovos, significa que eu tenho uma infestação ali e posso fazer ações de bloqueio mecânico, fazendo visita domiciliar, eliminação de foco e todas as outras ações que a gente tem feito.
Além das tecnologias aplicadas pelas equipes de saúde, o cuidado diário de cada morador pode fazer a diferença para eliminar os focos dos mosquitos transmissores da dengue, zika e chikungunya.
Às vezes a gente tem a falsa sensação que o fumacê está resolvendo o problema, mas ele só mata o mosquito que está voando. Os ovos permanecem por mais de um ano no ambiente. Então, assim, não existe nada novo nesse sentido. A gente tem que eliminar os focos. Né? E esse é o momento de fazer isso. Não adianta a gente começar a fazer o ano que vem, porque o ano que vem, às vezes, já está... Já quando começam a aumentar os casos, já é tarde. Então, esse é o momento de trabalhar prevenindo a questão da dengue. Olhar os nossos lares, né? Olhar se a gente tem vasinho de planta com água, se tem água atrás da geladeira, na bandeja, se tem uma calha que está entupida, se tem uma marquise no nosso trabalho, uma laje que está com água, calha que está entupida, essa, ainda mais com as chuvas, né, dos últimos dias. A gente tem que olhar isso porque esses são os focos que a gente geralmente deixa passar. Então, trabalhando agora, a gente evita de ter um problema mais sério no ano que vem.
Letícia Tristão, para a CBN.